Olá, boa tarde. No Chega Açores esteve reunido com o Governo Regional sobre a anteproposta do Plano e Orçamento para 2024 e no encontro foram esmiuçados assuntos que podem servir de entendimento com o Executivo da Coligação, anunciou o partido. Segundo o comunicado do Chega Açores, a reunião foi produtiva e terminou com o compromisso de se aprofundar o diálogo e o acompanhamento necessários para o entendimento plurianual que já foi anunciado pelo Governo, liderado por José Manuel Bolieiro. A reunião serviu para obter esclarecimentos adicionais acerca de algumas orientações sobre a anteproposta de orçamento que deverá ser debatido e votado na Assembleia Legislativa no próximo mês. No encontro realizado a pedido do Chega, foram esclarecidas algumas opções de programação e de execução previstas para os próximos meses, em que vai vigorar o orçamento, com especial destaque para as pastas da habitação, segurança social, juventude, emprego, saúde e finanças públicas. O partido lembra que a falta de diálogo e de acompanhamento frequente foi uma das razões para a abstenção no último orçamento regional, em novembro de 2023, uma vez que, após terem sido aceites algumas propostas do Chega, depois não houve concretização nem acompanhamento das mesmas.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, afirmou em Ponta Delgada que a campanha Um Gesto, Uma Mudança por Timor-Leste, promovida pela Associação de Séniores de São Miguel, constitui um verdadeiro exemplo de como as instituições sociais podem dar um valioso contributo para o desenvolvimento social de um país, de uma região ou de uma comunidade. Berta Cabral aproveitou a oportunidade para saudar a iniciativa, bem como todas as entidades e personalidades que se associaram a esta campanha e que são fundamentais para que cumpra a sua missão, destacando como principal objetivo a preservação da língua portuguesa. Segundo a governante, é através desta poderosa ferramenta do associativismo e solidariedade que se pode efetivamente fazer a diferença na vida das populações. Berta Cabral disse ainda que a promoção de parcerias entre o Governo e a sociedade civil continua a assumir a prioridade política pela sua relevância e dimensão e que, através de uma estratégia concertada e de um esforço comum, se pode potencializar os recursos disponíveis, otimizar as intervenções no terreno e garantir uma maior eficácia e eficiência na ajuda prestada às populações carenciadas. Os Açores foram a única região do país a registar mais constituições de empresas no primeiro trimestre de 2024 do que no período homólogo. De acordo com os dados da Informa, da IB, o número de novas empresas criadas em Portugal ascendeu a mais de 14.300 até março, menos 8,6%, face a idêntico trimestre de 2023, que refere que quase todos os setores registaram um decréscimo na criação de novas empresas, destacando que a execução foi o setor da construção, que a exceção, aliás, foi o setor da construção, que cresceu 6,4%, com um total de 1.847 novas empresas, mais 111 do que no período homólogo. Na sua análise geográfica, a consultora realça que é transversal a quase todas as regiões de Portugal, sendo a única exceção os Açores. Neste caso, a região autónoma foi a única a registar mais constituições de empresas neste trimestre do que o período homólogo. Informa DIB refere ainda que 6 empresas açorianas iniciaram um processo de insolvência no primeiro trimestre deste ano, o que corresponde ao dobro face ao período homólogo de 2023. Passaram de 3 no primeiro trimestre do ano passado para 6 neste trimestre.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Observatório Astronómico de Santana, Açores, o OASA, celebra hoje o Dia Mundial da Astronomia com várias atividades. No mesmo dia será possível observar um eclipse solar. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Pedro Garcia, comunicador de ciência, assinala esta data especial com 3 sessões de simulação do céu noturno no planetário. A primeira às 10 da manhã, a segunda às 11, seguinte outra às 2 da tarde e, por fim, às 3. Haverá também outras iniciativas.
E vamos ter sessões no planetário disponíveis, onde vamos fazer uma simulação do céu com as pessoas. Ou seja, esta é uma atividade que normalmente desenvolvemos com as escolas, porque é dentro do currículo escolar, mas que acaba também por ser bastante interessante para o público em geral, onde vão poder connosco fazer uma simulação do céu para que possamos mostrar algumas das coisas que são visíveis no céu e também falarmos de alguns dos principais desafios e descobertas da astronomia dos últimos tempos.
A entrada no ASA tem um custo de 2 euros por pessoa e os menores de 6 anos têm entrada gratuita. Já a sessão de simulação do céu noturno no planetário tem um custo adicional de 1 euro. Em pleno Dia Mundial de Astronomia, um fenómeno de grande magnitude marcará o céu, um eclipse solar parcial, pelo menos nos Açores e em Portugal continental. Pedro Garcia dá algumas recomendações de como fazê-lo de forma segura.
Também vamos estar abertos a partir das 7 da noite. Já será possível nós começarmos a ver o primeiro contacto entre a Lua e o Sol. A Lua, que irá passar à frente do Sol, irá tapar-lhe pouco mais do que uma hora, onde irá tapar cerca de 60% da esfera solar. Nós vamos ter aqui todas as condições para que as pessoas possam ver de forma segura e lembrar que raios-x não funcionam, CDs não funcionam, óculos de sol não servem para olhar para o sol diretamente, pode implicar mesmo a perda de visão ou lesões graves. As pessoas, se quiserem saber como observar o sol em segurança, podem entrar em contacto connosco ou então seguir-nos nas nossas redes sociais, onde vamos publicar um vídeo e explicar.
Segundo o responsável pelo ASA, a astronomia não se faz só pela observação dos astros e convida todos a descobrir outras áreas relacionadas, bem como também promove a literacia científica e deve fazer parte da cidadania. Na região, a curiosidade por esta temática está a crescer, ainda que não haja investigação astronómica, devido à imprevisibilidade dos céus. Contudo, é possível fazer observação amadora longe das cidades e da poluição luminosa. No ano passado, a ASA registrou um recorde com 20 mil participações em atividades proporcionadas pelo centro. Os banhos de lua tendem a ser os mais visitados.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. Será durante a Semana Cultural dos Biscoitos, a 19 de julho, na última corrida de Manuel Pires, o cabo do grupo de focados amadores do Ramo Grande. Mário Rodrigues, do Rádio Clube de Angra.
No ambiente pitoresco do Museu do Vinho, gentilmente cedido à organização da corrida de despedida de Manuel Pires das Arenas no desempenho da arte de pegar toiros, foram abordados os mais variados aspectos do espetáculo marcado que está para as 7 da tarde do dia 19 de julho. Todas as palavras ouvidas no Museu do Vinho foram de engrandecimento da carreira de Manuel Pires, 19 anos a pegar toiros, sempre com garbo e valentia, do melhor que se tem visto na região, no país e no mundo. Na abordagem da corrida de despedida, Manuel Pires referiu à entrega o sentido da responsabilidade e o querer com que sempre envergou a jaqueta do grupo de forcados amadores do Ramo Grande, colocando em cada tarde a verdadeira paixão pelos touros e pela festa brava. Ouçamos as palavras ditas.
No dia 19 de julho é um ponto de viragem da minha carreira, um ponto de viragem também do grupo de focados. Como é normal, as coisas têm um princípio e têm um fim, e penso que mais do que gerir as emoções e tentar fazer as coisas com consciência, é o nosso sentido de devemos ter de dever cumprido e de responsabilidade aquilo que foi a nossa passagem pelo grupo e a forma como nós marcamos também a história do nosso grupo e da nossa jaqueta. E acho que isso, para mim, é o mais importante, para além de toda a festa e da festividade que vai existir à volta dessa corrida. A mim, o que mais me pode orgulhar é todo o percurso que foi feito, todo o respeito e o carinho que tenho do público, e isso para mim é o prémio maior que qualquer um focado pode ter, porque é isso, é outra coisa que nós levamos das corridas e dos touros, é o carinho, é o respeito e as palmas das pessoas. E no próximo 19 não será diferente. Foi assim em todas as tardes em que estive fardado pelo grupo de focados de abusadores de Ramo Grande, e no dia 19 também será assim, com a mesma entrega, com o mesmo querer e com o mesmo sentido de responsabilidade de entrega a uma jaqueta que durante 17 anos dividiu o reino com aquilo que me tinha dentro de mim, que é a minha verdadeira paixão pelos touros e pela festa brava.
Manuel Pires vai retirar-se das arenas, mas há que afirmar que forcado um dia, forcado para sempre.
Mário Rodrigues, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, os Açores estão representados entre as equipas que vão disputar uma vaga de subida à Liga 3 de futebol. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
O Lusitânia garantiu o acesso ao apuramento para a segunda fase do Campeonato de Portugal, ao ficar na segunda posição, depois de, na última jornada disputada ontem, ter empatado sem golos no terreno do Alverca B. Bastava ao Lusitânia pontuar para garantir assim o segundo lugar atrás do União de Santarém. Com esta vitória, Ricardo Pessoa, técnico dos Verde Brancos, diz que parte para esta segunda fase com os mesmos objetivos dos restantes, sendo que se no início da época lhe perguntassem se estaria neste lugar, a resposta se calhar seria negativa.
Se eu lhe dissesse que isto era um objetivo que tínhamos desde o início, estaria a mentir. Acho que fomos entrando no campeonato com alguma dificuldade, até porque alguma falta de conhecimento, mesmo minha, daquilo que era o nosso campeonato. Não entramos bem no campeonato, depois começámos a adaptar-nos, começámos a ganhar, e vou-lhe dizer que a ponto de viragem para que nós acreditássemos que seria possível a chegar a esta fase final foi depois de perdermos na Marinha Grande. Temos uma sequência de 6-7 vitórias consecutivas e a meio desse percurso nós percebemos que podíamos ter capacidade e acreditámos que seria possível andar lá em cima.
Ricardo Pessoa, ele que é então treinador da equipa do Lusitânia, que empatou ontem sem golos no terreno do Alverca B. Ora, o Lusitânia, na segunda fase, participa num grupo de 4 equipas, União de Santarém e Lusitânia, primeiro e segundo classificados da Série C, Moncarapachense e Vitória de Setúbal da Série D. Será um campeonato a 4 a 2 voltas, com 6 jornadas, em que o primeiro tem lugar na Liga 3 e a disputar a final do Campeonato de Portugal. Na jornada 26 da Série C, a última que se disputou ontem, os resultados das equipas açorianas foram os seguintes: o Alverca B 0, Lusitânia 0, a equipa do Fontinhas jogou nesta última jornada no terreno do Sertanense, empatando a 0. O Rabo de Peixe venceu por 4-0 no terreno do União de Tomar. Recorde-se que tanto Fontinhas como Rabo de Peixe partiam para esta última jornada com a descida ao Campeonato de Futebol dos Açores consumada.
O desporto a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.